quando a graça de Deus alcança o homem morto em seu pecado. Ela levanta do pó, renova, transforma e dá vida. O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar, no ar. Minha História.
Olá, bom dia. Nosso podcast Minha História começando aqui na FM 102.7. Eu sou o João Lucas Barroso. Hoje Joelma não está presente, mas eu vou conduzir esta entrevista com a pessoa que está conosco em estúdio, que é a irmã Fátima Lima, irmã do Lima Júnior aqui da Rádio Seara. Fátima Lima é cantora, anuncia a palavra de Deus tanto no Brasil como fora do Brasil. Vamos conhecer a sua história de vida aqui no nosso podcast. Fátima Lima, prazer recebê-la. Bom dia.
Bom dia. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Seara para conduzir com o João Lucas o podcast, né? Que hoje estamos aqui pertencendo. Primeiro, a honra, a glória e o louvor seja dado ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu louvo a Deus pela família que eu tenho. Sou de uma família simples, humilde. Quando nós falamos simples e humilde, você tem ideia do que é essa família. Então, a minha família, ela se resume em 8 irmãos. Posso dizer, quase não conheci meu pai, o senhor Francisco Ferreira Lima. Ele faleceu muito jovem, com 38 aninhos de idade, jovem. E a mamãe, ela ficou com a idade de 38 anos, a mesma idade do papai, mas ela conseguiu conduzir a família de 8 filhos. Sendo assim, o mais velho, o João Batista, o conhecido JB da Viola. E o João Batista, eu o tenho não como irmão, mas o João Batista, para mim, representa meu pai. Então, para mim, é emocionante quando eu falo o nome desse homem, porque esse homem, para mim, é um exemplo de vida, é um exemplo de pai, é um exemplo de irmão, um exemplo de homem, de cidadão. Então, e a seguir vem o Odésio, porque somos em 8 irmãos, como eu já disse, 4 homens e 4 mulheres. O João Batista. A seguir vem o Odésio e depois vem o Assis Lima. Eu estou falando dos homens, porque o Lima Júnior vem o Assis Lima e depois do Assis Lima vem o Lima Júnior. E Lima Júnior é essa pessoa muito conhecida aqui no Nordeste. Enfim, é uma pessoa que desenvolve muito bem a comunicação. Eu tiro o chapéu para ele. Eu sou zero à esquerda diante de um microfone na presença do Lima Júnior. E as mulheres, a primogênita é a irmã Aldenora, a pastora, que hoje mora em Fortaleza, lá no, ou seja, no Icaraí de... Icaraí fica na cidade de Caucaia, né? E ela mora ali com seus 4 filhos. E depois vem a Maria das Graças, que mora em Fortaleza. E a seguir, eu que sou a caçula. Nós somos a dupla de caçula. Lima, Fátima e Lima Júnior.
Muito bem.
Então, meu filho, é essa a minha família.
O amor de Deus pode mudar a sua história. No ar. Minha História.
Irmã Fátima Lima, prazer imenso recebê-la aqui na Rádio Seara, né? Eu quero trazer um versículo da Palavra do Senhor. Lucas 19:10, um versículo muito conhecido, né? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A irmã, assim como todos os pecadores, nasceu sem Deus no coração. Nós nascemos longe de Deus, precisamos do perdão de Deus, precisamos ser encontrados por Deus. E o Senhor faz isso, né? Ele veio ao mundo nos salvar e ele vai ao encontro do pecador e transforma. Quero conhecer essa história de transformação na vida da irmã Fátima Lima. Você já deu um pequeno panorama aí da sua família, mas vamos lá, vamos falar dos detalhes, como era o dia a dia da criançada ali, o convívio.
Ah, o dia a dia da criançada foi...
muitos irmãos, muita brincadeira, hein?
A gente, muita brincadeira, muito trabalho. Eu até costumo dizer que quando eu fico assim com crianças, eu me aproveito do tempo deles e brinco junto com eles, apesar de que hoje eu digo a minha idade com todo prazer na minha vida. É uma coisa que as pessoas não gostam de citar, é a sua idade. Eu já sou felicíssima por dizer a idade que eu tenho pelo que eu faço hoje, né? Então, a gente não teve tempo de brincar. Não, não, senhor. A gente só tinha tempo para trabalhar. Muito, muito. Eu lembro que eu, com 6 anos, ia para a roça com a minha irmã primogênita, a Aldenora. Ia deixar, eu não dava conta de trabalhar, mas servia de companhia, ia para a roça, e quantas vezes ia descalço, e quantas vezes eu tentava fazer sandália para mim de folha de mororó, né? Aquela árvore, muita gente talvez não conheça, que é mororó, não é apenas só uma família que temos aqui no Ceará.
Eu conheço como família mororó, né?
Mas tem uma planta, uma árvore aí na mata, que é mororó. Então, a folha dela é formato de do pé de um boi, né? De uma vaca, digamos. E aí eu fazia sandália. Só que na hora que eu corria, aí uns 300 metros, não tinha mais sandália, né? E era isso. Então, essa era a nossa vida, trabalhando ao lado da mamãe. É tão tal que eu me criei com medo de boneca. Porque eu não tinha bonecas. E, às vezes, a boneca que aparecia era boneca feita de sabugo, embrulhada em panos. E a gente, pouco tempo que a gente tinha para brincar.
Muito bem. E qual era o contexto religioso da família?
Católico. Nós nascemos em berço católico, a mamãe nos ensinou a rezar, a adorar a imagem de escultura. E esse foi o nosso desenvolvimento, foi a nossa filosofia de vida, foi adorar imagens, né? E aprendemos assim. E se nós entrarmos mais, a gente... Eu, por exemplo, eu com idade de, voltando aqui, com 7 anos eu já sabia dançar. E com 9 anos eu desenvolvi, sem a mamãe saber, eu desenvolvi um lado não muito bom, de fumante, né? Então eu comecei a fumar com 9 anos, escondida, e assim sucessivamente. Levamos essa vida até os 24 anos.
E os estudos, como é que era nesse tempo?
Estudo,
aí, meio a tanta correria de trabalho, de dificuldade?
Muita correria, muita pobreza também, digamos, né? Então, a mamãe tentou colocar a gente naquelas aulas, naquelas escolinhas do interior, e eu aprendi. Eu aprendi a ler muito rápido. Tinha uma história lá de cobrirem as letras no dia do argumento, né, para saber o que o aluno tinha aprendido. Aí eu aprendi a contar. Então, eu aprendi a contar A, B, C, D, aí eu contava. Aí, quando eu via que era a última letra, eu contava 1, 2, 3, 4, é o D. Muito esperto.
Aí foi a sua tática ali que você encontrou
para
decorar as letras, né?
E aprendi também a matemática apanhando vagem de feijão, né? Eu contava 1, 2, 3 e ia pondo na mão. Eu fiz isso N vezes.
Trabalhando e estudando ao mesmo tempo.
Sim, sim.
Muito bom, muito bom.
Tô te falando, eu era esperto.
Agora deixa eu lhe perguntar. Você falou que aprendeu a dançar com 7 anos, né?
Sim.
Desde pequena você já tinha esse interesse por música?
Sim, tinha interesse por música. Muito interessante isso. E a mamãe ensinava a gente, quando terminava os trabalhos de roça, a gente ia trabalhar com algodão, descaroçar algodão, tirar o grão do algodão. E depois trabalhava as pastas de algodão e fiava, fazia aqueles cordões, né? Que servia para fazer rede e outras coisas, né? Então a gente... Tinha isso, a mamãe, ela tinha essa preocupação de passar para nós aquela responsabilidade de um dia ser alguém na vida, uma pessoa que se destacasse, não ficar só naquilo, mas ela tentava ensinar. O que ela aprendeu, ela tentou passar para nós. E quando foi um dia, alguém tinha um violão, um tio meu tinha um violão e eu estava visitando uma irmã da minha mãe, e lá o violão estava, o violão do meu tio, irmão da mamãe. E eu estava lá para trabalhar, mesmo criança, distante aí aproximadamente uns 30 quilômetros, talvez, ou uns 28 quilômetros, não lembro com muita precisão. E lá eu vi o violão, e fui lá e peguei o violão, e a minha tia disse, minha filha, não mexa. Mas ela era muito educadinha, mesmo ignorante, sem saber ler, ela era muito educada. Minha filha, não mexa. Eu disse, não, tia, eu estou aqui só olhando, observando e tal. E eu comecei a tocar a corda, né? Aí fui mexendo, eu digo, tem que ser assim para dar um tom. Aí eu fui, sem nunca ter pego num violão. Eu peguei o violão, afinei bem baixinho, mas afinei o violão. E comecei assolar alguma coisa, lentamente, uhum. né? Mas deu certo. E quando eu, às vezes, quando a mamãe se despreocupava de mim, não estava ali na vigília ali, olhando o que a gente estava fazendo, se realmente estávamos fiando, às vezes eu soltava aqui o fuso, soltava e o Padim já tinha. O Padim é o João Batista, desculpa, certo. Ninguém sabe quem é o Padim. O Padim é o João Batista, o meu irmão mais velho. E ali eu soltava, ia pegar o violão e ia tentar desenvolver. Ela dizia assim, minha filha, eu não acho vantagem nisso, vá trabalhar. Eu, mãe, mas deixa eu aqui. Aí ela viu que era muito interessante uhum. e eu comecei. Então foi assim que iniciei, desde criança entrou na minha mente a música. Né?
Muito bem, mas você tinha a oportunidade de ouvir discos né, na época?
Não existia, para nós não existia disco, e inclusive não tinha rádio nessa época. A primeira vez que eu conheci um rádio dentro da minha casa foi no bolso do João Batista. João Batista foi para o Rio de Janeiro e nos anos 70, quando um rapaz do interior de Crateús, nós somos naturais de Crateús, quando um rapaz daquela região ali ia para o Rio de Janeiro para se achar importante, sempre trazia um radinho de pilha né, no bolso da camisa. Falei. E o meu irmão trouxe esse radinho. Então foi o primeiro rádio que eu conheci, aquele radinho, talvez, do tamanho de um maço de cigarro,
sim, sim,
né?
Sim, sim, sim. Então, tudo isso aconteceu lá em Crateús?
Sim, no município de Crateús, no São João.
São João.
30 quilômetros distante da cidade.
Beleza. Então, ele trouxe o radinho, e aí como foi a sua experiência ali ouvindo diversas músicas,
era muito alegre, porque não podia ouvir o dia todo, né? Sim. Tinha que trabalhar. E o horário que sempre eu lembro que colocava era o horário Sertão do Ceará. Era um programa, parece-me que aquele estilo era um forró, que era tocado na rádio, na emissora de Crateús. E, então a gente ouvia, e às vezes aproveitava e ainda dançava.
Olha aí, o Lima não brincava de locutor, não?
Não, não, não. O Lima, ele era muito pequeno na época, porque ele ainda é mais novo do que eu, 4 anos,
ah,
né?
Ah, tá certo.
4 não, 6 anos.
Uhum. Muito bem. Então,
Ou seja, 4 anos. Ele é mais novo do que eu, 4 anos.
Você falou que aos 9 anos, escondida da sua mãe, você começou a fumar. Por quê? Foi influência de amigos?
Não, eu admirava as pessoas fumando. E aquilo foi entrando na minha cabeça. Eu fazia cigarro de folha de marmeleiro, às vezes, uhum. escondida. E é isso. Só que um dia o João Batista disse, no dia que eu pegar um de vocês fumando, eu vou fazer engolir o cigarro.
E aí, você reagiu como?
Aí ele nunca tinha visto, quando foi um dia nós estávamos indo para uma festinha lá, distante lá de casa, talvez 1 quilômetro, uns 2 quilômetros, estouradamente, e aí eu vi, nosso Deus, o Padim me pegou, me viu fumando, e agora? Aí eu não tive mais como esconder, passou, só que eu não fiquei fumando para ele ver, né?
Agora, entrando na adolescência, como foi lidar aí com amizades, especialmente também convites né, de pessoas que não conhecem Jesus para praticar coisas erradas, né? Porque a gente, infelizmente, a gente vê que não importa a época, os jovens são atraídos por coisas deste mundo, né?
Exatamente.
E em cada época tem as farras, tem as coisas ruins que o diabo coloca na nossa frente para nos atrair. Como foi lidar com isso? Você se entregou a essas práticas mundanas?
Não, não, não. Eu nunca fui... Aliás, eu não conheço um dos filhos da mamãe, falando de mulheres e dos homens também. Os homens bastante conservadores... E as mulheres, então, a mamãe dizia, minhas filhas, olha, a vergonha de vocês é com vocês. Eu não vou andar com lamparina na mão, vigiando vocês.
Uhum.
E aí a gente recebeu aquilo ali como uma forte repreensão. Eu nunca aceitei essas coisas em termos de sexo. Eu nunca fui dada a isso. E na minha infância, na minha adolescência, na minha idade, já maior de idade, eu sempre mantive a minha responsabilidade que eu precisava e que preciso até hoje.
Muito bem, isso é interessante porque...
De cuidados para comigo, com a minha moral, com a minha vergonha, então eu me cuidava muito bem.
Daí a importância né, do ensino, né, dos pais, sim, né, de sim. ouvir os pais, porque os pais sempre têm bons conselhos para os seus filhos, né? Daí a importância de nós honrarmos pai e mãe desde a infância.
Inclusive, João Lucas, dentro desse contexto aqui, dentro dessa história que nós mencionamos agora, em relação aos cuidados para comigo, isso é bom porque alguma casa, essa voz vai entrar onde tem adolescente, onde tem gente saindo da adolescência e entrando na maioridade. Nós fomos embora para Teresina, eu tinha 18 anos. Eu tinha 18 anos e a gente foi embora para Teresina. E lá o meu primeiro emprego que eu consegui foi cobradora de ônibus. E eu lembro muito bem, a gente ficava no alojamento da empresa, porque às vezes a gente tinha plantão e o nosso plantão começava 3 horas da manhã. Então eu ficava misturada com as demais cobradoras de ônibus. E ali, quando foi um belo dia, me panharam, disseram que a gente ia dar uma passeadinha, mas eu, inocentemente, achei que era lugar importante. E quando eu disse, já que vocês estão vindo aqui sentido Poti Velho, então vamos, me deixar em casa, que o Poti é emendado com o bairro Mafrense, né, em Teresina.
Ah, isso foi em Teresina, né?
Isso foi em Teresina. E eles disseram, não, nós vamos mais avante. E nós passamos do centro do Poti, e eles seguiram um caminho muito esquisito. E eu ouvia falar, nesse tempo não existia essa história de motel, né? Mas era um motel, o motel na época de hoje, né? E eu vi o nome, Cabeça de Cuia. Aí eu ouvia falar que Cabeça de Cuia era um ambiente de prostituição. E ali, quando eu vi a plaquinha, aí eu falei assim, ei, vocês estão indo para onde? Não, a gente está indo dar uma passeadinha ali no Cabeça de Cuia. Mas Cabeça de Cuia não é um cabaré? Eu fui bem explícita na palavra. Aí eles disseram, mas não tem nenhum problema. Eu disse, para mim tem. Porque eu nunca fui disso, a mamãe não nos ensinou isso. Eu quero que vocês voltem e me levem para casa. Antes que eles encostassem, parassem o carro, né? Aí eles falaram, não, larga da mão de ser boba, as amigas também, né? Tinha mais 3 cobradoras. E ali, e um homem, né? Nós estávamos 4 cobradoras de ônibus. Tinha eu e mais 3 e o motorista, que estava levando as mulheres para lá. Eu novinha, 18 anos, já quase os 19, e eles disseram, não, você vai. Eu falei, vou não. Sabe o que vai acontecer? Eu vou contar tudo para tua esposa. Vou contar tudo para as mães de vocês. Se eu voltar com vida daqui. Aí eles, não, então não dá certo não, vamos deixar a Fátima em casa. Então, me levaram, eu sempre tive muito cuidado com
você. E você foi corajosa, né, em enfrentar.
Eu fui corajosa. Ah, para enfrentar a minha moral, eu entro no fogo. Eu viajo o Brasil inteiro. Ninguém tem isso para apontar da minha pessoa.
Depois disso, elas deixaram você em casa e...
Aí voltaram para fazer a programação deles, eu não tinha mais nada a ver com eles, então eu não entreguei-os.
E nesse tempo, né, você pensava em Deus, pensava, por exemplo...
Muito católica, de usar rosário.
E você tinha certeza da sua salvação? Porque as pessoas acreditam que boas obras e religião salvam.
Sim, a gente sabe que muitas pessoas pensam isso.
E só Jesus salva. Nesse tempo, você tinha alguma convicção de sua salvação por causa da sua religiosidade?
Eu pedia sempre para Deus não deixar eu ir para o inferno. Eu ouvia falar de céu e inferno. E eu pedia muito, oh meu Deus, não deixa eu ir para o inferno. Então eu acreditava que eu, sendo uma excelente religiosa, eu jamais encararia o inferno. E quando foi um dia, eu tinha um namorado, ele era policial. E num final de ano, os policiais foram abençoados com o Novo Testamento. O rapaz, sim, não era crente. O meu namoradinho não era crente. E aí... ele me deu. Ele disse, eu não gosto disso. Quer para tu? Eu disse, eu aceito. Eu peguei o Novo Testamento e guardei lá em casa. E comecei a ler. Esporadicamente eu pegava, lia. E eu achava muito interessante que parecia muito a história com um livro que o João Batista tinha, que o papai deixou, né? Eu esqueci o título do livro. Era um livro bíblico. Só que não era uma Bíblia, mas era um livro bíblico. Então eu achava muito interessante, porque parecia com aquele livro. E ali, quando passou aí uns 2 anos que eu tinha recebido aquele livrinho, eu com 19 anos de idade, eu já saí de casa, fui trabalhar, eu morando em Teresina, fui trabalhar em São Miguel do Tapuio. E a minha história é tremenda, é cheia, é toda pontilhada, né? E de novidades, porém todas muito edificantes para mim. E ali eu fui para São Miguel do Tapuio, eu trabalhava como lecionadora num coleginho, lecionando crianças, a cartinha de ABC. E levei também uma Kodak, uma maquininha Kodak, que eu trabalhava ao mesmo tempo fazendo fotos no interior. Então eu pelejei com a vida, do jeito que eu achava que dava certo, eu ia pelejando, né, para aumentar o dinheiro para comprar o meu cigarro, que eu era altamente viciada em cigarro.
O cigarro ainda continuou, né, na sua vida?
Sim, continuou. Só parou quando eu tomei a posição de salvo em Cristo, né? E ali eu trabalhava e com muita responsabilidade. E, moço, e as coisas foram andando. Aí um dia o filho do dono da casa se apaixonou por mim. Eu disse, olha, namorar contigo eu não vou, porque nós estamos morando na mesma casa, não dá certo. Ele disse, eu vou embora, eu vou para Teresina, você fica aí. Aí eu fiquei lá na casa dos pais dele, morando lá com eles, e ele foi para Teresina. E o rapaz ficou para lá, mas só que não deu nada certo, uhum. Graças a Deus.
Não era o plano de Deus.
Não era o plano de Deus.
Então, quando Deus foi conduzindo você para o Evangelho, né? Você era católica, fervorosa, confiava na sua religião, nas suas obras.
Sim, sim.
Ao ponto de pedir a Deus para não ir para o inferno, porque você era uma boa religiosa, né?
Sim,
tinha uma
sim.
boa moral. Porém, a gente sabe que a salvação só está na pessoa de Jesus, né? Na obra
porque
de Cristo.
Porque não é por obra.
Não é por obras.
Para que ninguém se glorie.
Exatamente.
Senão seria anulado a morte de Cristo.
Exatamente.
Né?
Então, quando você reconheceu isso?
João Lucas, eu reconheci isso lendo o Novo Testamento do meu ex-namorado. Aí eu via que no meio daquela família com quem eu vivia, tinha pessoas intrigadas, prima com primo, sobrinha com o tio. Aí eu peguei e comecei a evangelizá-los, uhum. sem saber pregar, sem ser crente. Disse, olha, esse negócio não está certo. Aqui o que a Bíblia diz? Ah, tu vai acreditar nisso aí? Aí eu falei, sim, porque aqui é o Novo Testamento. É o Novo Testamento, então isso aqui é Deus. Isso é palavra de Deus, então nós temos que respeitá-la e pôr em prática, eu dizia, né? Mas aí eu continuei me conduzindo como católica e logo a minha irmã primogênita, a pastora Aldenora, na época ela aceitou a Cristo, em 71, ela aceitou a Cristo como Salvador e começou a orar ao meu favor. Eu que ia para centros de macumba, tá? Eu ainda frequentei, ia e não era muito bom. Eu sentia um peso muito grande.
Mas por que você foi? Apenas por curiosidade?
Porque eu tinha um tio que ele tinha um salão, né? Uhum. Tinha um centro. E então nós via vezes por lá e ele falou que eu tinha que desenvolver o médium. E aí eu fiquei incutida com aquilo. E foi um sofrimento muito grande para mim. Mas Deus me deu vitória. Porque eu tenho essa irmã primogênita, que é a pastora Aldenora, e ela, por 10 anos, ela orou ao meu favor, orando e jejuando. Jesus, salva a Fátima, porque eu já estava cantando em festas, eu cantei muito por aí afora, em festas, mas quando a gente está na mira de Deus, uma coisa linda, é maravilhoso. E quando foi um dia, eu lembro que eu viajei para o Rio de Janeiro. Eu fui atrás de ver movimentos de gravação. E, embora tendo ganho a gravação, um homem que foi premiado na esportiva com 17 bilhões, muito dinheiro. Ele me prometeu que daria a gravação, pagaria a gravação para mim. Então, eu fui para observar tudo direitinho, para fazer a minha gravação. E quando é um belo dia, eu estava lá na casa onde eu estava hospedada, eu peguei o violão, era período de Natal, peguei o violão e fui tocar um violãozinho, e tocando esse violão, mesmo sem ser crente, né? Aí derrubei um copo de cerveja aqui na frente, o cigarro em cima do cinzeiro, fumando, bebendo a cerveja, cantando aquela música. E, de repente, apareceram três idosas, entre 60 e 70 anos. E elas passaram lá, a Bíblia debaixo do braço, aí encostaram onde eu estava e perguntaram: minha filha, você é crente? E eu repreendia. Eu disse: você já viu crente andar na forma que eu estou aqui? Porque o crente que eu conhecia era crente bem vestida, uhum. bem apresentável, o corpo todo muito bem coberto, né? E então eu admirava aquilo, eu passei a acreditar que só ia para o céu se um dia aceitasse a Jesus. Eu passei a acreditar, depois que a minha irmã foi ser crente.
Ah, a sua irmã se converteu antes de você, sim, então sim. Você chegou a ouvir o evangelho dela, então?
Sim, sim, ela pregava e eu dizia: não, o nome dela é Aldenora, e eu chamava Dodora. Eu uhum. disse: não, Dodora, um dia eu vou ser crente, porque eu quero ir para o céu. E se um crente não for salvo, quem vai ser salvo? Né? Então eu falava sempre isso para ela. E ela começou a orar e jejuar a meu favor. E quando foi lá nesse dia, aquelas três senhoras disseram: você é crente? Eu falei: a senhora já viu crente desse jeito, copo de cerveja na mão, cigarro e tudo, cantando música, mudando. Olha a roupa que eu estou trajando, estava de short e com a roupinha, uma blusinha sem manga. Aí ela disse: não, meu amor, poderia, tão educada, não, meu amor, poderia ser uma nova convertida. Aí eu falei assim: não, no dia que eu for ser crente, eu vou para ser crente, para servir a Deus, sem nenhum pingo de saudade das coisas que eu estou usando hoje. E ali elas pregaram para mim e pregaram um versículo. Eu disse: eu vou ser crente, mas só depois que eu fizer a minha gravação. Aí ela pregou o mesmo versículo que a minha irmã sempre pregava: do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Moço! Aí elas pregaram. Ali o Espírito Santo falou comigo e Deus falando comigo. E eu dizia: meu Deus, essa mulher é mãe de santo. Só pode ser. A senhora é mãe de santo? Ela disse: sou. Eu sou mãe, sou vó de santo. Aí ela começou a mostrar o evangelho para mim, dentro da minha pergunta que eu a fiz, né?
Pronto, então ela pregou o evangelho e você ouviu, você reagiu do mesmo jeito que você reagia com a sua irmã?
Sim,
ou o coração se rendeu naquele momento?
Aí elas perguntaram: você quer aceitar Cristo como seu salvador? Eu disse: só depois que eu fizer minha gravação. Aí minha irmã estava aqui no Ceará, estavam pastoreando em Poranga, ela com o saudoso hoje, pastor Joaquim Vieira, e ela pregando, e um dia ela chorando debaixo das figueiras ali da cidade de Poranga, uma senhora chegou para ela e disse: Dona Aldenora, por que está chorando? Ela disse: porque eu não quero que minha irmã continue, ela já viajou para o Rio de Janeiro e vai fazer gravação. Eu não quero. Ou mulher, ela vai se tornar famosa. Deixa. Não, eu não quero, porque depois dela gravar, alguém me diz que depois dela gravar, ela não vai vir para Jesus, vai ficar muito mais difícil. E estava lá orando. E eu voltei sem fazer a gravação, sem fechar nada lá. E quando eu cheguei em casa, eu...
Não deu certo a gravação?
Não deu certo. Ficou para mim voltar em março. Isso foi em dezembro. Ficou para mim voltar em março. E eu tinha algumas agendas de shows, né? Aqui no Ceará. E eu lembro que... quando eu voltei, o meu cunhado passou lá em casa e me levou para a casa dele. Só que nesse entremeio, eu realizei um show em Guaraciaba do Norte. E naquela noite, eu quase não consegui cantar, foi muito difícil. Eu ouvia uma voz, quando o povo começou a me aplaudir, que eu subi no palanque, o povo começou a me aplaudir, eu ouvi uma voz que me dizia: tu não merece honra, tu não merece glória, tu não merece louvor, mas há um Deus no céu que merece toda honra, toda glória e todo louvor. No outro ouvido eu ouvi uma voz que me dizia: não dá ouvidos a esta voz, eu vou te fazer famosa nesse país. E a voz repetiu por três vezes: tu não merece honra, tu não merece glória, tu não merece louvor, mas há um Deus no céu que merece toda honra, toda glória e todo louvor. E eu saí dali do show e o inimigo, o adversário da nossa alma, me fez fazer besteira. Quando eu cheguei em casa, eu perdi o sentido e no dia seguinte eu viajei e fui em busca de recursos no centro de Macumba. Só que lá eu não tive recursos. Eu fui para Timon, cheguei lá em Timon, posso citar até o nome da dona do terreiro.
No Maranhão, né?
No Maranhão, em Timon, a dona Pureza, e lá ela estava viajando, e eu vim para Altos, para o Chico Macumbeiro, cheguei lá também, ele estava viajando, a esposa disse que ele não estava em casa. Aí me indicou, disse, uma mulher muito poderosa, São Miguel Tapuí, município de São Miguel. Aí eu fui para São Miguel, chegando lá, peguei um jipe e fomos para uma localidade lá, um pouco distante. E chegando lá, quando a mulher me viu, que armou todo o cenário dela no centro, lá no salão, aí quando ela acendeu as velas, dizem que eu peguei a mesa, que ela estava de um lado e eu estava do outro, eu peguei a mesa com uma só mão, e joguei no chão, a mesa esbagaçou toda e eu fui nos quatro cantos, que eles chamam guna. Eu fui nos quatro cantos, peguei as velas e apaguei tudo na boca. Ela ainda me deu um banho e aí disse, ó, depois você volta aqui porque só um trabalho não dá certo não. Você vai precisar
então
de vários.
Você nem lembra disso aí?
Não lembro. Aí quando eu saí de lá, eu só me lembro agora que o meu cabelo ficou bem, era bem aqui meu cabelo.
Sim.
Tava todo molhado como se eu tivesse mergulhado.
Era no pescoço, né?
Era aqui o cabelo. Era.
Era no pescoço?
É, o cabelo era aqui, no tronquinho mesmo, no certo. Pescoço. E aí eu saí de lá com o cabelo, parece que eu tava banhando, né? Cheio de. Todo molhado do banho que ela me deu na cabeça. Aí eu saí de lá e eu me lembrei, falei para a moça que tinha ido comigo e o motorista. Aí eu disse, ei, me leva na Assembleia de Deus, me leva numa igreja aí que diz. Eu tenho uma irmã que é crente, diz que quando a gente se sente assim, se procurar um crente, ele ora e a gente fica boa. Me leva lá. Parecia que ia ficar louca, né?
Era um nível de estresse muito grande, né? Talvez um tipo de depressão,
sim,
algo
sim.
Do tipo, né?
E aí eu saí sobrecarregada daquele peso, fui para a igreja, a casa pastoral nos fundos da igreja, e eu chamei o pastor e a esposa, apareceu a secretária do lar, disse, olha, o pastor saiu, mas a esposa dele está aqui no banho, quando ela terminar o banho, ela vem aqui lhe atender. Eu sentei. Tinha uma harpa e eu peguei a harpa, eu sabia de um hino da harpa, uns três, e eu cantei um hino que diz assim, ó cristãos, ei avante, e cantei esse hino todinho, e a mulher saiu, e quando a mulher saiu que me viu, eu sofri uma decepção com a mulher. A mulher não teve coragem de orar por mim e mandou eu ir embora. Eu acho que ela temeu, né, o inimigo se manifestar e ela não ter pulso, não ter a graça para me ajudar. E dali eu vim embora, poucos dias depois, aí eu fui atender esse show em Guaraciaba, que aconteceu todo aquele episódio. E eu voltei para casa. Vim aqui, a gente morava em São Benedito, na época. Voltei para casa e foi quando eu viajei para o Rio. E Deus falou para mim, através daquelas três senhoras que me evangelizaram. Aí quando eu cheguei aqui em casa, que o meu cunhado me levou para a casa dele, a minha irmã, quando me viu, ficou feliz demais. Você gravou? Eu falei, não, doutora, não gravei. Ela disse, obrigada, Jesus.
Resposta de oração, né?
É, sim, sim, resposta de oração, muita graça. Acreditou, né? E ela disse, graças a Deus. Aí eu cheguei lá à tarde, numa tarde de sábado, e aí eu naquele dia, eu não tive muita conversa com eles, ia haver uma festa, Raidon Portela ia estar cantando naquela festa, eu digo, vou dançar hoje a noite todinha, o Raidon vai estar na festa. Muito meu amigo. E aí eu fiquei ali, mandei buscar um maço de cigarro para mim. Aí estava fumando, eu abri o maço de cigarro, tirei só um cigarro, fiquei fumando lá fora da casa do pastor, claro, né? Eu respeitava. E eu fumei o cigarro e entrei, já bem de tardinha, e entrei, fui para o quarto e agarrei no sono, fui acordar no dia seguinte, não jantei, eu não vi, disse que as crianças, as filhinhas da minha irmã, botavam comida na minha boca como se fosse uma criança, engole bebê, e botando comida na minha boca, e eu me alimentei ali, mas também não vi. E me acordei no dia seguinte, eu digo, meu Deus, e a festa? Olhei a hora, digo, fala, meu Deus, dormi a noite inteira. E ali eu me levantei e fiz o asseio bucal e me sentei na mesa e fui lanchar. E de repente entrou uma senhora, uma idosa, aí disse, irmã Aldenora, quem é essa moça? Eu disse, é minha irmã, irmã Belinha, ela é linda. Ela disse, não, ela não tem nada de beleza, ela precisa de aceitar Jesus como Salvador, rapaz, ela pregou juízo para mim. Moça, tu sabia que se tu não aceitar Jesus como teu Salvador, tu vai para o inferno? Eu disse, tenho certeza, absoluta. Não tenho dúvida. Aí a minha irmã se levantou e disse, você vai ser crente agora em nome de Jesus. Aí levantou aqui minha mão, me ajudou. Parecia que tinha uns 15 quilos aqui na minha mão, não aguentava levantar. Ela suspendeu. E ali eu aceitei a Cristo como meu Salvador. E até hoje, eu sou feliz.
Maravilha. E como foi depois, esse momento que você escutou o Evangelho, escutou que é só através da fé em Jesus que a pessoa pode ser salva do inferno, e a sua irmã ali junto com a senhora, né?
É, aquela senhorinha
que
lá.
Pregaram o Evangelho para você. Como foi depois de se render a Cristo?
Naquele mesmo dia, o meu cunhado, ele ia distribuir Santa Ceia durante a semana, era uma segunda-feira, ele durante a semana ia distribuir Santa Ceia no campo. E aí ele chegou para a minha irmã e disse, Aldenora, e agora, Fátima? Não pode mandar ela de volta, a mãe dela católica do tanto que é, a comadre, ela não vai dar certo, não. Eles vão matar a plantinha. Ela disse, não, a gente vai fazer de tudo para levar ela para o interior. Aí chegaram para mim e disse, você vai viajar comigo. Aí eu não tinha roupas adequadas para vestir, para ir para essa visita deles. Aí ela me arrumou algumas roupinhas, duas roupas, e eu viajei com essas duas roupas, para não vestir meus shorts ou calça comprida, né? E aí eu viajei com eles para o interior de Poranga. E naquele mesmo dia eu já louvei a Deus com eles, participei do culto com eles, só não da Santa Ceia, mas participei do restante das outras partes do culto, cantei, toquei para eles lá nos hinos congregacionais e cantei um hino só, né? Então, dali eu já iniciei fazendo a obra de Deus como missionária.
Maravilha. Irmã Fátima, como Deus libertou você do cigarro? Foi rápido?
Na viagem, eu levei o meu maço de cigarro. A minha irmã viu, também não disse nada. Fátima, não leva cigarro. Eu coloquei o meu maço na bolsa. Quando eu entrei no ônibus, duas moças acenderam cigarro, porque naquela época não era proibido fumar dentro do ônibus, né? E aí acenderam cigarro. Quando acenderam cigarro, eu senti um cheiro maravilhoso, que eu achava era cheiro de cigarro, né? O cheiro da nicotina. E aí eu abri o maço, tirei o cigarro, acendi e comecei a fumar. Quando eu estava fumando, as filhinhas da minha irmã, as duas menininhas dela, as duas mais velhas, que ela só tem três, e as duas mais velhinhas chegaram e olharam para mim e disseram, tia Fátima, crente não fuma, e agora a senhora é crente. Aí eu só acredito que o Deus dos crentes é poderoso se fizer eu deixar de fumar. Olha que desafio. Moço, na mesma hora, João Lucas, eu fiquei embriagada, como se nunca tivesse sentido um cheiro de cigarro. Quanto mais pôr na boca, né? Fiquei embriagadinha. Aí parece que o ônibus ia virando comigo. As árvores parece que ia virando de ponta cabeça, as raízes para cima. Enjoar e querer vomitar, e quem era acostumado a viajar como eu, rodar e tudo, e fumar. Aí eu me agarrei aqui com as cadeiras e já pedi socorro. Aí fui, meu cunhado e minha irmã estavam nos bancos da frente. E eu estava lá no banco de trás, bem atrás mesmo, quase no fundo do ônibus. Aí eu cheguei lá e disse, eu estou passando mal, o que é que houve? Eu disse, você fumou? Eu disse, fumei. Aí o pastor disse assim, obrigado, Jesus. E a minha irmã também, parece que estava ensaiando. Aí eu voltei, ai, os crentes são doidos mesmo. Aí quando eu cheguei, eu tive tanta raiva daquele cigarro, peguei aqui o maço de cigarro, entreguei aqui, nem olhei. Eu disse, ei, pega aí para vocês. Aí entreguei, as moças receberam, cada um tirou. Falei, não, eu não quero mais nem o maço, não, pode ficar com tudo aí. Foi a última vez que eu fumei. E beber nunca mais eu pus um copo de cerveja na minha boca.
Muito bom. Então, assim, Deus libertou da perdição eterna, da condenação.
Sim,
libertou
sim.
Do cigarro, ali, da bebida. E como foi continuar no ministério? E aí, porque a irmã canta, né? Canta, já gravou, inclusive, né?
Vários discos,
canta pelo Brasil, fora do Brasil. Como foi iniciar esse ministério? Foi algo planejado? A coisa foi acontecendo aos poucos? Como é que foi que Deus conduziu a irmã Fátima Lima?
Eu fiquei, João Lucas, eu aceitei a Cristo em o plano da salvação em 81. E em 83, eu sempre cantando nas igrejas, ia visitar outras igrejas. O pessoal não me deixou, não me largou, né? Admirava muito. Naquela época, cantor era muito difícil. Hoje, toda casa tem um cantor.
Uhum.
Toda casa tem um cantor. Exceção também dos aparelhos musicais, uhum, né? Como teclados. Você, lá no fundo do quintal, você faz o seu CD, você faz o seu DVD, você faz tudo. Então era muito difícil, era uma admiração muito grande que a Fátima Lima agora era crente e eu cantava no rádio com os meus irmãos, né, com o João Batista e um amigo dele. Eu ia para o programa de rádio e cantava lá tocando a viola deles e tocando as canções, né, dos poetas. E então o povo admirava muito, muito, muito mesmo. E graças a Deus, Deus abriu essa porta para mim e me transpôs do meio mundano para a música evangélica. E então eu comecei a visitar as igrejas e em 83 fomos embora para o Piauí e lá eu conheci uma pessoa por nome Marinette. Ela na época era adolescente, tinha 16 anos. E quando eu vi a moça cantando, aí eu me encantei com a voz dela. Aí aquela voz falou dentro de mim: eis aí a companheira de fazer a minha obra contigo. E eu vou te levar aos quatro cantos do Brasil e atravessarão fronteiras. E eu ouvi aquela voz. E eu acreditei. Quando terminou o culto, ela nunca tinha me visto. Eu chamei ela, eu disse: como é seu nome? Ela disse: Marinette. Eu disse: pois se prepare que nós vamos viajar o mundo inteiro, Brasil. Sério? Ela cantando, eu ouvi ela cantando aquele hino Rosto de Cristo. Sempre que leio a história de Cristo, me ponho a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram. Então, quando eu ouvi cantar, meu Deus, eu fiquei encantada com aquela voz. E eu adoeci nesse entremeio. Isso foi em novembro, fiquei doente o restante do mês de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. E março eu já comecei a me recuperar e fui procurar essa moça dentro de Piripiri. E eu convidei, falei para ela e a gente começou a ensaiar. Então foi aí. Eu lembro que a primeira saída nossa foi dia 3 de março de 84. Visitando as casas de porta em porta, lá em Piripiri, isso já em Piripiri, no Piauí. E aí tomamos a decisão de sair para ir fazer o nosso primeiro disco. Nem eu tinha dinheiro, pobre de marredeci, e a Marinette, ruim também.
Uhum.
Eu, pelo menos, tinha uma bolsa, a Marinette nem a bolsa tinha, né?
Entendi. Então vocês formaram ali a dupla, né?
Sim, formamos a dupla, Fátima e Marinette. E ali, o irmão dela emprestou a bolsa dele para ela. E nós saímos, arrumou dinheiro, os meus irmãos arrumaram dinheiro para nós ir para Teresina. Eu disse: eu vou pedir oferta nas igrejas, eu vou fazer meu disco. Então nós saímos, eu fui com o pastor, pedi uma carta de recomendação para ele nos recomendar que a gente ia fazer esse trabalho. Todo mundo novinhos, né? Eu com 26 anos, a Marinette com 16. A Nete estava fazendo os 16, né? E é isso, e nós saímos, e com 6 meses que nós saímos de casa, nós voltamos com a vitória na mão, com o primeiro disco que terás o título Te Agradeço, Senhor.
E você pode cantar um pouquinho dessa canção pra gente?
Te agradeço, Senhor, porque a cada dia Teu amor me renova e me traz alegria. Te agradeço, Senhor, porque a cada dia Teu amor me renova e me traz alegria. Te agradeço, Senhor, com o meu coração. Te agradeço, Senhor, pois me dás proteção. Te agradeço, Senhor, pelo sol a brilhar. Te agradeço, Senhor, por tua bondade sem par. Então nós gravamos esse primeiro disco em 1985. Confere, menino. 40 anos. Está fazendo o próximo mês.
Louvado seja Deus por isso, né? É. E aí gravaram outros...
Aí gravamos Maior é Deus, gravamos Em Tudo Vejo a Mão de Deus, que traz o título da dupla Shalom Adonai. Nós levamos o título da dupla Shalom Adonai, do Te Agradeço, Senhor, Maior é Deus, até o Em Tudo Vejo a Mão de Deus. Eu vejo a mão de Deus. Nós gravamos, depois do Em Tudo Vejo a Mão de Deus, nós gravamos Getsemane. Muito bom, foram trabalhos que marcaram épocas. Cada disco nosso gravaram, marcaram épocas, graças a Deus.
Muito bem, hoje a irmã segue a carreira sozinha, né? Sem a Marinette, né?
Sem a Marinette.
Isso há quanto tempo já?
A dupla foi separada em 1997 e eu fiz gravações também com a Francinha Vieira, minha sobrinha. O primeiro que nós duas fizemos foi o Ferramenta de Deus, eu com a Francinha. E, inclusive, vocês tocam aqui um hino meu, sem ser da dupla Fátima e Marinette. E depois eu fiz sozinha Milhões de Favores, que vocês tocam. Uhum. Milhões de Favores aqui também. E depois eu fiz um solo. Aliás, eu fiz o solo Milhões de Favores. Depois eu fiz outro duetado com a Francinha, que traz o título Arquiteto. Muito bom. O Arquiteto, que tem aquela música que o Lima Júnior sempre toca aqui. Estou na prova, mas não deixo Jesus. Estou na prova, mas não deixo Jesus. Estou na prova, mas não deixo Jesus. Mas não deixo Jesus. Mas não deixo Jesus.
E nunca deixou, né? Está servindo ao Senhor e jamais deixará isso aí.
João Lucas, há muitas coisas que aconteceram comigo e a Marinette no nosso trajeto. Eu vejo hoje as pessoas só vão cantar na igreja se voar. Se não for de avião, não se acha importante. E escolhe o melhor hotel da cidade. Ei, você que é obreiro, observa bem. Você que é cantor, observa isso, missionários. Fátima e Marinette, apesar de que a minha vida mudou muito em termos financeiros, mas Deus tem estado na minha vida e não deixou que o sucesso subisse para a minha cabeça. Graças a Deus. O sucesso todo eu entrego a Deus. Quando eu chego numa igreja que me apresentam, eu passo toda a apresentação para Deus. Digo, Senhor, é para Ti, não é para mim. Eu passo para o Senhor. Eu dedico para o Senhor. Porque é ao Senhor a glória, a honra e o louvor.
Exatamente. Tudo que temos, né, como diz lá em Atos, né, é Ele quem dá o fôlego de vida para todas
sim.
as pessoas.
Então,
é Ele que nos mantém vivos, é Ele que nos sustenta, foi Ele que nos salvou. Então a glória é toda
chegou
de Deus.
A cantora Fátima. Outro dia eu cheguei numa igreja, eu estava esperando receber aqui uma velhinha segurando num bastãozinho, alguém ajudando ela a subir ao púlpito. Meu Deus, e aí em cima desse salto e tal. Eu falei, é o Senhor quem faz isso e é coisa maravilhosa aos nossos olhos.
Muito bem.
E aí, então, eu com a Marinette, em uma das nossas viagens, nós viajamos para Manaus. Dentro do navio, nós ficamos sete dias. Uhum. Dentro do navio. Nós naquela rede. E eu tinha levado, eu achava que tinha levado muito, muito folheto. Eu tinha levado só 500 folhetos. E no primeiro dia eu distribuí todos os folhetos. Navio com 3 mil e tantos passageiros. Eu distribuí e eu procurei o comandante do navio. Eu disse, como é que eu faço para me dirigir culto aqui? Só se você falar com o comandante. Eu disse, me leva até o camarote dele, por favor. E eu fui, cheguei lá, bati a portinha do camarote, ele veio me atender. Pois não, moço. Esse tempo eu ainda estava bem jovem. Pois não, moço. Aí eu disse, meu querido, eu sou crente, sou cantora evangélica e eu não quero sofrer muito tédio aqui dentro. É muito tempo parada sem assistir um culto, sem participar. Eu trago o meu violão. Ele disse, pois toque seu violãozinho. Ah, inclusive, eu quero ouvi-la. Aí eu disse, não, eu quero dirigir um culto aqui dentro do navio. Eu quero que o senhor me libere a oportunidade, todas as noites, eu dirigir um culto aqui dentro do navio. Aí ele disse, a senhora? Eu disse, a senhora tem algum preparo? Eu disse, tenho. Quem que a senhora tem? Eu disse, eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho Deus. Eu tenho a boa força de vontade de fazer a obra de Deus. E é isso, eu quero fazer missões aqui dentro, missão aqui dentro do navio. Aí ele disse, pois olha, eu vou liberar o som do cassino, que tinha uma área muito grande, lá era mesa e tudo, e tinha também restaurante, tinha lanchonete, e o pessoal bebendo e lanchando, e aquela coisa toda. Eu vou liberar 1h30, dá para a senhora dirigir o culto? Eu disse, ótimo! Aí ele disse, pois pronto, eu vou liberar aquela área todas as noites, vou falar com o pessoal lá.
Interessante, né?
Vai ser liberado, e o som, a senhora terá um som para tocar o seu culto. E lá nós ficamos. Aí eu disse, olha, Marinette, o comandante já liberou para nós dirigir culto aqui. Ganhamos almas para Jesus naquela viagem. Foi linda. Uma outra viagem muito interessante, são várias. Uma outra viagem muito interessante, nós fomos convidadas para cantar numa região de garimpo de pedras preciosas, e chamado Garimpo do Alto Bonito, no sul do Pará. E nós viajamos para lá. E quando chegamos lá, o dono do garimpo tinha liberado um voo para nós, para colocar nós no helicóptero em Marabá. De Marabá, o helicóptero voar para o Garimpo das Pedras, né? Chamado Alto Bonito. Só que o obreiro que nos levou não falou isso para a gente. E nós fomos de pé. Caminhamos de 10 horas da manhã até 6 da noite. Chegamos lá na beira do Rio Preto, a Marinette já com muita febre, calo de sangue nos pés, porque o sapato não aguentou, e ela foi de pé, descalço, e é isso. E ficamos três dias consecutivos sem ter nada para a gente comer na beira do Rio Preto. Tudo que a gente se alimentava era só com a água do rio. Eu descobri uma mata que tinha pés de limão doce, e o pastor me reclamou, disse que eu não tinha o direito de meter a mão aquilo ali, porque aquilo ali não era nosso e que eu estaria roubando. Eu disse, ah, meu Deus do céu, eu só chupei um limão, nós comemos ainda uns 4 limões, né? E aí não fomos mais atrás. Sei que foram 3 dias sem comer nada, nada, simplesmente nada. E só bebia água. E eu dormindo numa redinha garimpeira, bem pequenininha, com a Marinette. A Marinette com a temperatura altíssima da febre. E eu tinha que ficar do lado da Marinette. E ali, meu irmão, porque não tinha rede para mim, as paredes da casinha eram pau a pique. Como nós chamamos aqui, cerca de faxina, né? As paredes eram feitas de cerquinha, cerca de faxina. E a cobertura era de cavacos de madeira, né? Nós ficamos ali 3 noites naquela posição horrível. E quando chegou, de repente, para entrar o quarto dia, eu disse, pastor, a gente não vai aguentar esse pique, não. Ah, vocês são mole demais. Eu digo, mole? Não, senhor, eu estou com fome. Aí fui para a beira do rio, aí eu escutei um barulho, eu corri, pastor, parece que está vindo um barco. Ele disse, olha, aqui não tem barco, não tem horário para cá não. No dia que aparecer um barco, a gente vai embora. Aí vi o barquinho, aí pegamos panos, blusa, saia, e começamos a acenar, né? Acenar, e o barquinho encostou lá. Era só um rapazinho numa canoinha lá, motorizada, né? Aí eu perguntei para onde ele ia. Ele disse, eu estou indo para lugar tal. E o pastor disse, dá para levar a gente? Ele disse, dá sim, eu vou encostar lá. Aí meu filho...
Foi o enviado de Deus ali, né?
Foi, com certeza. Ele levou... Nós entramos no barco, né? Uhum. Entramos no barco e lá eu disse, meu filho, o que, que tu tens aqui para a gente comer? Eu estou disposta a comer qualquer coisa que tiver aqui dentro. Tu tens farinha? Ele disse, olha, o que eu tenho aqui é um macaco. Mas não tem tempero, eu estou levando esse macaco para temperar quando chegar lá. Eu disse, meu amor, tem sal? Ele disse, tem. Mas não tem óleo, não tem nada, só tem o macaco e o sal. Aí eu disse, ei, arruma aí para a gente comer, arruma aí. Ele disse, não, tranquilo. Aí eu disse, Marinette, tu dá conta de cozinhar? Ele disse, mas moça, cadê esse macaco? Aí a Marinette foi para a cozinha, aí fez, preparou o macaco só na água grande, temperado com o sal. E a cabecinha dele é uma que a gente tinha reganhado assim no rumo da gente. A boquinha aberta, né? Sim, sim. Rapaz, pra mim, até hoje, olha, eu já comi no buffet comida preparada pelo mesmo cozinheiro, mestre Cuca, do presidente José Sarney. Na época ele era o José Sarney, quando eu comi no buffet que foi preparado por esse cozinheiro dele. Não tinha o sabor que tinha aquele macaco. Eu costumo até dizer em púlpitos que quando Deus nos chama para fazer a obra dele, ele é capaz de mudar o nosso paladar. Tem gente que diz, ah, eu não como. Come.
Come e acha bom.
Come e acha bom. Até hoje eu ainda não saboreei uma comida tão gostosa como foi aquele macaco. Então é isso.
Muito bem. Irmã Fátima Lima, o tempo está bem avançado, mas temos uma última pergunta para a gente encerrar o nosso podcast. Quem é Jesus Cristo para você?
Jesus Cristo para mim é tudo. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim.
Amém. Muito obrigado, né, Fátima Lima, pela participação. Deus abençoe a sua vida, a sua família, seu ministério. E telefone de contato para convites?
O DDD é 88. Continuo do Ceará.
Ah, muito bem.
DDD 889-9608-8587. O DDD 88-9-9608-8587. Meu muito obrigada, João Lucas.
Eu que agradeço, que Deus lhe abençoe. Você que esteve com a gente, compartilhe este podcast para quem você quiser. Está no site Rádio Seara, no Spotify, no Deezer e no iTunes. Enfim, fique à vontade para compartilhar. Irmã Fátima Lima, Deus lhe abençoe. Obrigado por esta entrevista.
Eu quero agradecer toda a direção da rádio, desse rádio tão abençoado. E onde eu passo ele para alguém ouvir. Ama a Rádio Seara. Meu abraço a todos.
Até a próxima. Bom dia.
O amor de Deus pode mudar a sua história.